Nós vamos começar. Tá, vamos começar pela página 6. Mas então, semana passada nós começamos a explicar sobre. Semana passada começamos a explicar sobre a ordem das rezas. E acabamos ficando só nisso. E, graças a Deus que deu para elucidar bem, se levou 2 horas, é porque deu para falar bastante coisas. Então nós vimos onde foram instituídas as rezas, quem instituiu. Nós vimos se é paralelo ao serviço do templo e o que isso leva. Nós vimos que tem horários para reza, quais são os horários, início, final, como que o dia é dividido nos diversos horários, e assim sucessivamente. Foi uma aula na semana passada. Agora, eu queria só, antes de começar a ver de fato o Sidur dentro, que também vai ter que ser muito rápido para dar para ver, mas só os pontos principais. Um detalhe muito importante é o seguinte. Existem, em primeiro lugar, existem blocos da reza. Depois vamos explicar o que quer dizer isso. Segundo lugar, existem rezas mais antigas e rezas mais recentes. Isso influencia? Sim, isso tem diferença. Por quê? Por exemplo, a pessoa chegou atrasada na sinagoga. Quando se trata de casa, não tem muita diferença. A pessoa chegou atrasada na sinagoga. Existe o conceito de rezar com minyan. O que quer dizer rezar com minyan? E por que rezar com minyan? Então, rezar com minyan, vamos voltar à aula da semana passada. E quando se fala tefilá, reza, estamos falando de amidá. E por conseguinte, se nós falamos que o conceito de minyan é rezar a amidá junto com todo mundo, isto significa que se a pessoa chegou atrasada, mesmo assim ele deve, de preferência, rezar a amidá junto com todo mundo. Por que isso? Quando uma pessoa faz tefilá, a tefilá não sobe direto. Tem lugar? Tem aqui, não?
Não tem lugar, mas tem lugar.
Então, voltando. O conceito é o seguinte: quando a pessoa faz uma tefilá, a pessoa faz uma reza, essa reza não sobe direto para Deus. Ela antes passa por uma verificação. Ou seja, será que essa pessoa merece que essa reza chegue perante Deus assim rápido? Quando a pessoa reza com minyan, por que tem essa importância de rezar com minyan? Quando se está rezando junto com o minyan, essa tefilá sobe direto sem passar por nenhuma verificação. É voo direto sem escalas. Então, por isso que a pessoa chegou atrasada na sinagoga. Ele deve rezar a amidá junto com todo mundo. Como é que ele vai conseguir chegar lá se ele está atrasado? Então, algumas partes ele vai ter que pular agora. Obviamente, ele não vai pular completamente. Depois que ele fizer a amidá com todo mundo, ele vai retomar o que ele perdeu. Mas por isso é necessário saber qual é a época que cada trecho foi acrescido à reza, para saber o que ele pode pular agora e o que ele não pode pular. O que é de extrema importância, que não existe pular, ele precisa fazer agora mesmo. Mesmo que ele vá perder a amidá junto de todo mundo. E quais partes ele sim pode pular para ele conseguir chegar junto com todo mundo. Então, por isso que eu falei que as tefilot têm, em primeiro lugar, um grau de importância. E, em segundo lugar, quando elas foram instituídas. Bom, a tefilá tem vários blocos. Então eu não vou falar agora quais são os blocos, você vai confundir, não sei o que você está falando. Então, conforme formos vendo no Sidur, eu vou falando, ó, bloco 1, bloco 2, etc. Bom, então página 6, a primeira reza que se faz num dia é Modeani, que está na página 6. De preferência é bom a pessoa saber esse trecho de cor. Se não sabe de cor, pode ter do lado da cama um papelzinho bonitinho com essa frase. Essa frase deve ser dita assim que a pessoa abre os olhos. Primeira coisa que ele faz, antes de falar bom dia para qualquer um, primeira coisa, a moderna, assim que abrir os olhos. O que ele está falando nesse trecho? Ele está agradecendo a Deus por ter devolvido a alma. O que significa devolver a alma? Se vocês lembram quando nós falamos uma vez sobre sonhos, nós mencionamos que quando a pessoa vai dormir, 1/60 da alma dele sai do corpo. Então é uma certa experiência de morte quando a pessoa dorme. De manhã cedo, por que a pessoa acordou? Porque Deus devolveu esses 1/60 para ele. Esse 1/60 sobe e recarrega as baterias. De manhã cedo, Deus devolve esses 1/60, porque a pessoa acorda. Toda vez que a pessoa dorme, na verdade, isso acontece. E por isso, em primeiro lugar, nós temos a obrigação de agradecer a Deus. Você me devolveu a minha alma com compaixão. Em seguida, nós fazemos uma declaração muito curiosa. Rabai Munaterra, sua fidelidade é grande. O que quer dizer Rabai Munaterra? Então você pode dizer que a sua fidelidade me devolveu a alma. Você poderia ficar com ela, confiscar e não me devolver mais. Você me devolveu, então estou te agradecendo e você é uma pessoa muito... Você é uma pessoa... Deus, você é muito fiel. Mas, existe um outro conceito mais profundo. Rabai Munaterra significa que a sua fé, Deus, em mim é muito grande. Se vocês lembram, nós chegamos a mencionar que a grande descoberta e a grande coisa que Abraham trouxe para a humanidade não foi o fato de acreditar em Deus. Que Adão e Rishon acreditava em Deus, Noah acreditava em Deus, Shem acreditava em Deus, Metushelah acreditava em Deus e N outros acreditavam em Deus. O que Abraham trouxe é que a pessoa deve ter confiança em si próprio também. Ou seja, embora Deus é infinito, eu sou um caquinho pequeniníssimo ao lado de Deus, mesmo assim, Deus tem uma conexão comigo direta. E aqueles atos que eu faço interferem em alguma coisa. Para Deus importa, de fato, cada ato que eu faço. Então, Rabai Munaterra significa, olha Deus, você podia ter ficado com a minha alma. Mas você tem tanta fé em mim que eu vou usar ela da forma correta ao longo do dia que você me devolveu essa alma. Isso que eu estou falando de manhã ao acordar. Depois disso, começam as bênçãos matinais. Então, qual é o processo de acordar? Assim que a pessoa acorda, a pessoa estava, entre aspas, com um certo grau de morte. Toda vez que alguma coisa de santidade sai de algum lugar, as forças de impureza tomam esse lugar. Logicamente, depende do grau de santidade que saiu, vai ser proporcional ao grau de impureza que vai entrar. Quando uma pessoa está dormindo, uma vez que 1/60 da alma sai, significa que entra nele 1/60 de forças de impureza. E quando ele acorda e a alma volta para o corpo dele, essa impureza vai embora, mas não por completo. Ela ainda sobra nas mãos. Mais especificamente nos dedos da mão. E por isso nós temos que tirar essa impureza da mão. Como nós fazemos isso? Netilat Yadayim. Por isso que a pessoa assim que acorda deve fazer Netilat Yadayim. Quando ele faz Netilat Yadayim, ele está tirando algo de impureza, que não é impureza física, né? Que a mão está suja. E sim, é uma força espiritual que está dominando naquele momento os dedos da mão dele, por isso ele lava desta forma específica, com Netilat Yadayim, que ele vai conseguir levar esta força de impureza embora. Também por isso, que eu falei nos dedos, por exemplo, Yom Kippur, Tisha B'Av, que não se pode ter proveito de água para se lavar, se faz um sacerdote só a partir dos dedos e não o resto da mão. Como isso ajuda? Porque de fato, a impureza nesse momento está só nos dedos. Nós normalmente fazemos a mão inteira para garantir melhor, mas no Tisha B'Av Yom Kippur se faz só nos dedos. Esse Netilat Yadayim é muito importante para muitas coisas. Por quê? Forças de impureza são coisas que podem trazer coisas ruins. Então, por exemplo, você pode mexer em comida sem ter feito nem de manhã. Se a pessoa mexe na comida, ele está, de certa forma, trazendo forças de impureza para a comida também. É, não pode mexer nos orifícios do corpo, porque também pode levar a pessoa a corda. A primeira coisa que faz é esfregar os olhos. Não pode fazer isso. Primeiro metletedain, depois pode esfregar os olhos quanto quiser. Mas enquanto está com a mão com forças de impureza, isso pode prejudicar os olhos e assim por diante. Então, por isso a pessoa faz metletedain. Mas, a pessoa fez metletedain. E agora tem um segundo ponto. Quando a pessoa acorda, pelo menos 95% ou 97% da humanidade precisa ir ao banheiro quando acorda. Toda vez que nós estamos com vontade de ir ao banheiro, nós não podemos fazer nenhum tipo de reza ou prece ou estudar a Torá, etc. Por isso, não dá para fazer brachá agora de manhã. Porque você vai mencionar o nome de Hashem. Presta atenção que o Modéani, você fala com a mão ainda sem Netlat Yadayim, nem tem o nome de Deus. Modéani Lefaneha, eu agradeço perante você. Eu não menciono o nome de Deus porque não dá para mencionar ainda o nome dele antes de fazer Netlat Yadayim.
Mas isso é um hábito capaz.
O quê?
Não, porque tem...
O quê?
Não, fazer Netlat Yadayim antes, tem...
Não, não.
Tem uma outra...
Não. Está no Shulchan Aruch. Está no Shulchan Aruch.
Não, tem uma outra reza que faz isso. Não, uma antes, no segundo, vai ser 70.
Me mostra.
Mas assim, rapidinho.
A única coisa que você fala aí.
Tem nesse seguidor?
Não. Tem lá, no, está escondido. Não vai achar. Você não vai achar, deixa. Hã? Está escrito Shivit Yashem Lenegri Tamid, não é para falar isso. Proibido falar isso antes do Netilat Yadai. É uma frase que a pessoa deve mentalizar quando acorda. Está escrito na Alahá que assim que a pessoa acorda, a primeira coisa ele deve pensar em Deus. Então ele vai falar Modéani, mas ele não pode falar nada sobre Deus, ele pode pensar. De fato, tem que dizer que está escrito Shivit Yashem Lenegri Tamid, é um versículo do Teilim que Deus está perante mim sempre. Significa que quando a pessoa acorda, ele pensa, mentaliza. Se olhar as letrinhas pequenas, está escrito mentalize essas palavras. Certo?
Agora, o modelo, o Nicolás Adani, ele pode ser feito no banheiro,
não? Então, assim, a princípio, a melhor coisa que a pessoa pode fazer é nem andar 2 metros sem ter feito esse Nicolás Adani. Então, por isso, muita gente costuma ter uma bacia com uma caneca, toda noite antes de dormir ele prepara, ele põe do lado da cama, e assim que ele acorda, ele já tem do lado da cama, não precisa nem sair da cama praticamente para fazer a Netilat Yadayim. Mas, não teria problema da pessoa ir até o banheiro se ele não tem que andar muito, número um, se é suíte, melhor ainda. Então, se não, quer dizer, se não tem outra saída, não tem, então não tem outro jeito, vai para o banheiro, a primeira coisa, não fazer nada antes disso. Nem se vestia. A Alahá, a princípio, a pessoa não deve andar mais do que 2 metros. Mas ele esqueceu, por exemplo. Ele não tem o que fazer, vai ficar sem atrasar, ficar deitado na cama o dia inteiro. Então, óbvio que vai se levantar.
Tá no avião também.
No avião, por exemplo. Também. Mas existem casos que não tem muito jeito. Dentro, obviamente que não. Calma, não falei de abraçar ainda. Isso que eu queria falar agora. Nós estamos falando o seguinte. Toda vez que a pessoa acorda, 90% e poucos das pessoas precisam ir ao banheiro. Se precisa ir ao banheiro, não pode falar nenhuma brachá, isso que eu estava falando antes. Se não dá para falar nenhuma brachá, Modéani pode porque não tem o nome de Deus. Agora, a brachá que está aqui, que você faz sobre Netilat Yadayim, não dá para fazer. Você fez Netilat Yadayim, você tirou a força de impureza da mão, mas ainda assim, não dá para fazer brachá, porque eu preciso ir ao banheiro. E por conseguinte, esquece, aqui ainda não começou a segunda parte do Sidur, aqui dessa página. Fez Netilat Yadayim, vai ao banheiro, escova os dentes, etc, etc, se vestiu. Agora vai fazer Netilat Yadayim de novo. Onde? Agora só pode fazer na cozinha, por exemplo. Então ele vai até lá, ele vai fazer Netilat Yadayim. Porque toda vez que a pessoa se veste também, é correto que a pessoa faça Netilat Yadayim depois que ele se veste. Ele vai agora, faz Netilat Yadayim, e agora sim ele vai fazer a brachá de Netilat Yadayim, que está aqui no Sidur.
E pode falar
Pode falar, não tem nenhum problema. Depois que falou Modéani, acabou. Pode virar para todo mundo, falar bom dia e começar o papo. Bem perguntado. Então, Modéani para mulheres não é Modé, é Modéani. O resto da reza geralmente não tem diferença entre masculino e feminino. Geralmente o resto da reza não tem diferença. Tá no, muitos lugares está no plural, ou está em primeira pessoa, que eventualmente não faz diferença. Acho que não tem também. Quer dizer, não é todos, mas... Mas vamos chegar lá. Então, uma boa observação que mulheres falam modá ani lefanecha e não modé ani lefanecha, porque tem que ser primeira pessoa feminina em hebraico, não primeira pessoa masculina.
Mas não é regra, né? Pode falar,
é estranho.
Então,
é estranho.
Tem
tzidurim que não consta. É uma boa pergunta, por que que não consta?
É igual.
Uma boa pergunta.
Aqui não consta.
Não consta.
Não consta.
Mas é uma boa pergunta. O correto seria falar modani, porque não tem lógica falar modani.
Mas tem gente que mesmo mulher fala no masculino.
Isso nas brachot, não no modê. Muito bem, depois que a pessoa fez a brachá de Neslat Yadai, depois do Neslat Yadai que ele fez, depois de se vestir, tem a brachá de Asher Yatzar. Só um detalhe importante, a brachá de Neslat Yadai, nós conhecemos ela muito bem, então nós vamos comer pão. E de fato, as únicas vezes que se faz a brachá de Neslat Yadai são aqui de manhã ao acordar e ao comer pão, só.
Não, mas tem uma diferença. O pão se lava três vezes, de um lado e três.
Tudo bem, a forma de fazer o Neslat pode ser que muda, mas também não vai mudar. Isso a gente faz para diferenciar um do outro. Mas se a pessoa confundiu, fez o inverso, está válido nessa cidade, não tem nenhum problema. Tá?
Eu queria só entregar com algum ponto. Por que você falou que tem que fazer Neslat Yadai depois que se veste?
Porque a pessoa mexeu em partes cobertas do corpo. Ele não pode rezar sem lavar as mãos. Mexer no sapato também. Daqui a pouco a gente pode falar mais um pouco, só um detalhe. Que a brachá de Neslat Yadai deve ser dita somente no Neslat Yadai de pão e no Neslat Yadai da manhã. Aí eu sujei a mão porque eu agora, por exemplo, calcei o sapato, amarrei o sapato, sei lá o quê. Fiz Neslat Yadai, não precisa de brachá. Não tem brachá, é só Neslat Yadai. Neslat Yadai que se faz de manhã tem uma importância a mais. Por isso que tem essa brachá de Neslat Yadai. Por quê? Quando todos os dias no Beit HaMikdash o Kohen ia começar o seu serviço, antes de começar o serviço ele tinha que lavar as mãos e os pés. Então tinha o lavatório Kior, onde ele ia embaixo, ele abria a torneirinha, punha a mão direita com o pé direito embaixo d'água, depois a mão esquerda com o pé esquerdo embaixo d'água. Uma vez que, quando nós acordamos, nós vamos começar agora mais um dia de serviço a Hashem, nós fazemos o Neslat Yadai de manhã. Esse é mais um motivo pelo qual se faz o Neslat Yadai de manhã. Não estou falando agora estou falando do segundo Neslat Yadai. O primeiro era para tirar a força de impureza de dormido, ponto. Agora tem um segundo Neslat Yadai, que é o Neslat Yadai de começar o serviço a Hashem. Por isso que tem brachá. Fora isso, só Neslat Yadai de pão. Agora, isso vocês perguntaram antes de quando tem que fazer Neslat Yadai, na Halakha consta diversos momentos onde deve fazer Neslat Yadai. Cada um existe um motivo por quê. Existem lugares onde o motivo do Neslat Yadai é forças de impureza. Quando o motivo do Neslat Yadai é por forças de pureza, precisa ser Neslat Yadai, Neslat Yadai. Com todas as regras do Neslat Yadai. Então precisa ser com um utensílio que você vai pegar, você vai jogar água numa mão, vai jogar água na outra mão, que seja, são três alternadas, são três diretas, tem gente que só faz duas vezes. Tem gente aqui no Neslat Yadai, não é aqui, o Neslat Yadai, quando a pessoa acordou, saiu da cama, primeiro Neslat Yadai da manhã, conforme o Gaon de Vilna, e não lembro mais quem, se faz quatro vezes em cada mão. Isso é tudo costumes, tá? O necessário são duas, pelo menos duas em cada mão, ponto. Três ou quatro já são costumes. Mas isso tudo é necessário para poder tirar algo espiritual. Existem vezes onde se faz Neslat Yadai que não é por forças de impureza. mas é por nekiut, por limpeza. Quando o netlakadaim é por limpeza, não obrigatoriamente precisaria ser netlakadaim dessa forma. Se a pessoa lavou a mão, também serve. Existe uma preferência em fazer netlakadaim em todos os lugares que está escrito na Halakha? Sim, existe. Mas nos lugares onde é por limpeza, não é obrigatório ser justo dessa forma. Então, por exemplo, a pessoa mexeu no sapato. É bom fazer netlakadaim? Sim. Mas se a pessoa só lavou a mão, também já pode começar a fazer brachot, filar, estudar Torá e etc. Coisa que ele não podia quando mexeu no sapato. Porque aqui já é um conceito de limpeza e não força de impureza. Então está explicado para você também, Samantha. Mesma coisa, a pessoa toca em algum lugar coberto do corpo, bastaria lavar a mão. Fazendo essa design, mais bonito.
Hoje em dia tem álcool gel em todos os cantos, também serve, né?
Serve álcool gel também. É melhor sempre água, mas serviria. Quer dizer, para esses casos que é limpeza, também serviria. Qualquer coisa que limpa, meu. Tocar a cabeça, tocar no couro cabeludo, não pode. Quer dizer, não pode. Se a pessoa tocou no couro cabeludo, é preciso depois lavar as mãos. Não precisa ser obrigatório na universidade também. Precisa lavar as mãos para poder estudar e etc, etc. Não é por causa de impureza, é limpeza. O quê?
Se você pegar uma pessoa e levar a dedo na toca na cabeça, são muitos.
Mas tocar no cabelo não é problema.
A mulher sim.
Para a mulher,
né?
Eu
não tenho.
Hã? Eu não tenho. Se você não tem...
É, ele faz assim já...
Exatamente.
Não sei o que eu vou te dizer, mudar os hábitos. Não, eu vou te falar mais uma coisa, então, já que vocês estão falando. Então, quando se trata de limpeza, não só limpeza nesse caso, para alguns... Tá bom. O seguinte, existe um conceito na Halakha quando você não tem água. Hoje em dia é muito difícil não ter água. Tem água em todo lugar. E mesmo porque muitos dos netlat yadayim, você precisa se esforçar a andar até alguns quilômetros para ter água. Agora, existem casos onde a pessoa não tem água. O que ele vai fazer? Ele quer estudar agora. Ele quer fazer uma tefilá. E ele mexeu em algum lugar coberto do corpo, por exemplo. E agora precisa rezar. Ele vai fazer o quê? Não tem água. Então, nesses casos, existe um conceito de passar a mão em qualquer coisa de menake, que limpa a mão. Um tecido, ou numa pedra, alguma coisa do gênero. Então, a pessoa pode fazer assim com as mãos. E ele agora pode estudar condicionalmente, porque a hora que ele achar água, ele precisa lavar com água, porque é o melhor de tudo. Solvente universal. Então, da mesma forma, a pessoa está estudando, por exemplo. E ele, sei lá, vamos supor que ele, quando pensa, ele sempre põe a mão assim, e ele, não sei se suja o óculos, né? E aí ele, por exemplo, encosta sempre no couro cabeludo. E se ele agora vai ficar toda hora levantando para lavar a mão, ele vai estudar. Então, esse é um caso onde pela Halakha é permitido que a pessoa, toda vez que toca, faça assim. E aí ele pode continuar estudando, porque senão ele não vai estudar.
E também não pode ser na roupa, né?
O quê? Não se enxuga a mão na roupa, mas fazer a lavagem... É melhor fazer outra coisa, mas não sei se tem problema isso na própria roupa. Isso. O problema da própria roupa é secar as mãos na própria roupa, não se seca. Bom, próximo passo. Então, uma vez que de manhã cedo nós somos uma criatura nova, temos uma brachá para fazer. Uma brachá que está na página 6, Baruch, o terceiro parágrafo, que é a brachá que chama-se de Asher Yatzar. Mesma brachá que se faz quando se sai do banheiro. Essa brachá de Asher Yatzar, de manhã você faz por dois motivos. Tanto pelo fato de você provavelmente ter acabado de usar o banheiro de manhã cedo, mas não só por isso, também por ser uma criatura nova. Você acordou e você agora como se nasceu de novo. Graças a Deus teu corpo está funcionando bonitinho. Então tem que agradecer a Deus pelo corpo funcionando direito. Em seguida vem a tefilá Elokai Neshama Shenatata Bi, que é a tefilá que nós agradecemos pela alma que nós recebemos também. Uma tefilá muito bonita, depois história uma tradução com calma. Nós falamos todo esse ciclo, que a alma que Deus deu vai embora de noite, volta de manhã, e vai embora também depois de 120 e vai retornar também depois no futuro. Essa é uma tefilá que nós fazemos também de manhã. Agora, se vocês perceberem, a brachá de Asher Yatzar começa Baruch Atah Hashem Elokim Melech Haolam, termina Baruch Atah Hashem Rofei Kol Basar Mochli La'asot. A brachá seguinte não começa com Baruch, começa só Elokai Neshama Shenatata Bi, etc. E ela termina Baruch Atah Hashem Machazim Neshamot Zivgarim Meitim. Se vocês lembram, quando a gente já falou diversas vezes, mas eu lembro ano passado, em agosto, quando eu voltei de viagem, tivemos uma aula só sobre isso. Nós explicamos sobre esse conceito que existem brachot que tem Baruch no começo e no final, e existem brachot que só tem no final. Quando uma brachá só tem no final, significa que, na verdade, entre aspas, está faltando no começo. Por que não tem Baruch no começo? Porque ela está ligada a uma brachá anterior. E por isso é importante que essas duas sejam ditas juntas de manhã. Asher Yatzar e Elokai. Na chamada devem ser ditas uma seguida da outra. Porque uma começa com Baruch, termina com Baruch, a próxima não precisa começar. Por quê? Porque ela está junto à anterior. E ela só vai terminar com Baruch. Depois disso vem uma lista de brachot, que são chamadas todas Birchot HaShachar, as brachot da manhã. São 15 brachot. Nós agradecemos diversas coisas que Deus faz todos os dias para nós. Nesse Sidur está depois. Na verdade, tem gente que faz aqui. Tem gente que fala brachot da Torá aqui e tem gente que fala brachot no final. Não vai mudar muito a questão da ordem.
Tá. Se uma pessoa faz um plantão no hospital, não dorme, isso está isento da
Modéani? Modéani sim. Modéani sim, porque é só quando dorme. Mas ele vai entrar em uma grande questão sobre as brachot seguintes. Por quê? Porque algumas dessas brachot que vêm em seguida são brachot que têm uma ligação com o dia, não obrigatoriamente com o dormir. Por exemplo, a alma. Deus dá alma pra gente todos os dias. Então eu tenho que agradecer se eu fui dormir ou se eu não fui dormir. Não vai mudar nada. Meu corpo funciona. Eu tenho que agradecer se eu fui dormir ou se eu não fui. Mas de fato aqui vai entrar numa questão. Algumas delas dá pra se fazer mesmo que a pessoa não dormiu. Algumas delas só dá pra fazer se ele dormiu. Então nesse caso que ele faria, existe o conceito de uma pessoa fazer e incluir a outra na brachá que ele está fazendo, se o outro responde amém para a brachá dele. Então ele teria que pedir para alguém que sim dormiu, plantão médico, aproveita os médicos que dormiram essa noite, chegaram no hospital, fala para ele, você faz as brachot por mim. Então ele faz a brachá e você responde amém, por exemplo, sobre as brachot dele. Se não tem? Então... Pode ir na sinagoga, coisa parecida.
Quanto tempo mínimo para dormir, para poder falar
modé? Mínimo? É. Para poder falar modéani?
É.
Eu não lembro agora se tem um mínimo ou se é qualquer coisa que a pessoa dormiu. Mas existe o conceito de. Isso é para Netlat Yadayim. Para Netlat Yadayim tem, na verdade, uma chloca aqui que é shit e nishmin. Tem gente que fala que é meia hora, tem gente que fala que é. Acho que 15 minutos. Eu não lembro agora de cor o tempo que... Mas, a princípio, se a pessoa dormir um pouco de noite, já é suficiente.
Tem que ser de noite.
Sim. Então, vamos dormir de noite. Sim. O quê? As brachot que você faz quando a pessoa acorda, quando começa o dia. Sim. Então, tem brachot que tem que se fazer de qualquer jeito. E tem brachot que é só se ele dormiu.
E se eu acordo, por exemplo, 6 horas da manhã? Aí, estou saindo da cama... Vou ao banheiro, quero voltar e dormir.
Você não faz as brachot. Você vai dormir e você vai fazer as brachot quando você acordar definitivamente. Netlat Yadayim tem que fazer. Uma pessoa acorda no meio da noite, ele tem que fazer Netlat Yadayim antes de ir ao banheiro. Porque ele vai, com certeza, mexer em partes cobertas e partes com orifícios, etc. Ele precisa estar com a mão...
Levantou,
você acordou
4 da manhã, no meio da noite, no banheiro. Aí você levanta, fala, modéani, vai lá no banheiro. Netlat Yadayim. Faz um Netlat Yadayim pra assistir, ó. E volta pra cama.
Você
volta
pra cama.
Mas depois não faz
o
modéani, falou.
Não, pode fazer
o modéani. Ela voltou.
Sim.
Se já é de manhã, ela voltou.
Sim.
Já é de manhã.
Se é de manhã, certeza tem que fazer. Se é noite, não precisaria fazer, mas pode fazer. Não tem nenhum problema. Quantas vezes você agradecer a Deus pela alma que ele te devolve? Bem-vindo.
E volta rápido, porque se demora muito, perde o sono.
Sim, mas muitas dessas brachot também precisam ser depois que já amanheceu.
Mas se enrolar muito, chega à noite, depois não dorme.
Sim. Horário máximo? Sim. Sim.
Por exemplo, se ele vai dormir, faz um plantão de manhã.
Não.
E na hora que ele acorda, ele pode fazer uma tarefa?
Moderni pode fazer quando quiser. O Moderni, a frase Moderni pode ser feita até ele se acorda, não tem nenhum problema. Ela é necessária de manhã cedo. O resto do dia não precisaria fazer. Quer fazer? Não tem nenhum problema. Não está falando o nome de Deus em vão? Não tem nenhum problema. Bom, então você tem essas brachot da manhã, são na página 7, página 8, página 9, são todas as brachot da manhã. Onde no final termina com uma brachá bem mais extensa. E em seguida um pedido extenso, onde nós pedimos diversas coisas. Se eu for falar cada coisa que você pode ler depois na tradução. Depois disso, na página 9 embaixo, na página 10, vem as brachot da Torá. O que significa brachot da Torá? Eu fui dormir e dessa forma encerrei o expediente do dia. Agora de manhã, vou começar a estudar a Torá ao longo do dia. Toda vez que você vai estudar a Torá, você precisa fazer uma brachá. Não precisa cada vez, basta que você faça de manhã. E essa brachá vale para toda a Torá que você vai estudar ao longo do dia.
Mesmo com interrupções.
Mesmo com interrupções.
Ou mesmo até que você não estudar.
Você vai estudar. Por quê? Porque, em primeiro lugar, tem que estudar todo dia. Em segundo lugar, porque a brachá poderia ser em vão. Em terceiro lugar, porque se você olhar na página 9, você tem uma brachá embaixo que você fala... Brachá é igual de mitzvot. Asher que deixaram bem mitzvot, que nos ordenou, nos santificou com as suas mitzvot e nos ordenou. Aí tem diferença no texto do final da brachá. Tem gente que fala al divrei Torah, pelas palavras da Torá, e tem gente que fala lasok bedivrei Torah, para se ocupar das palavras da Torá. De qualquer forma, a brachá aqui é a brachá da mitzvah. Em seguida, virando a página, página 10, nós continuamos essa brachá pedindo para Deus para que Ele adocique as palavras da Torá na nossa boca, na boca dos nossos descendentes, etc, etc. Em seguida, nós falamos da brachá de Asher Bachar Banu Mikolamim, que Deus nos escolheu dentre todos os povos e nos deu a sua Torá. E em seguida vem um estudo, um pequeno estudo, justamente para garantir. Estou falando da brachá, e essa brachá tem que recair sobre algum estudo. Não pode ter interrupção entre a brachá e o estudo. Mas sim, a partir deste estudo, para os próximos estudos, eu posso fazer todas as coisas que for necessárias ao longo do dia. Então, por isso, tem em seguida, em todo o Sidur, um trecho da Torá, um trecho da Mishnah e um trecho da Gemará. Dessa forma, a pessoa já estudou um pouquinho de cada coisa da Torá. Depois, página 11 e 12 é colocação de talit e tefilim. Não vai virar o caso para nós aqui. Na página 12 e 13, você tem já o começo da reza de Shacharit. Matovu Alecha Yaakov e Adon Olam. Matovu Alecha Yaakov, em muitos lugares se costuma falar até antes de outras rezas também, não só a reza da manhã. De qualquer forma, como? É de Bilam. Tá certo. Bilam. E Adon Olam é um trecho que nós falamos sobre o Criador do Universo. Qual o conceito disso estar no início da reza? O conceito é muito simples. Toda vez ao longo da tefilá que nós mencionamos o nome de Deus, nós precisamos mentalizar algumas coisas. Precisamos lembrar o que quer dizer que Deus é nosso Deus. O que quer dizer o nome de Deus? O nome de Deus quer dizer que Ele é nosso Senhor. Não só isso, mas Ele é Senhor nosso. O nome de Deus não vou mencionar ele inteiro, mas Nai, esse sufixo, esse Ai, quer dizer meu. Quer dizer que ele é meu Deus, não só um Deus assim, de uma forma geral. Ele é meu, quer dizer que ele tem um contato direto comigo, aquilo que nós falamos antes de Abraão Avino, contato direto que nós temos com Deus. E isso é uma das coisas que nós declaramos nesse Adon Olam. Além disso, nós declaramos que Deus era, é e será. E assim uma série de outras coisas que nós declaramos no Adão Olam, que é justamente uma forma, assim que eu vou começar o dia, deixa eu mencionar tudo aquilo que eu quero dizer quando eu estou mencionando o nome de Deus ao longo da reza. Por isso que está logo no começo da reza. Depois disso... Mas com tudo isso está aqui. No Adão Olam. Em seguida nós temos na página 13 embaixo, 14, 15, isso são tudo trechos que em alguns costumes tem, em alguns costumes não tem. O que, que é isso? Isso daqui é o trecho da Torá, cópia, copy-paste, do trecho da Torá que conta sobre a Akedat Yitzhak. Acabou, sim. Muito bem, então aqui na página, 13 embaixo, é... um trecho da Torá, que é só para trazer um mérito para o início do dia. Tem pessoas que falam e tem costumes que não se fala isso. Depende do Sidur. Na página 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. São tudo trechos que, de uma forma geral, as mulheres não costumam fazer. Só os homens, de uma forma geral, costumam fazer. Que são chamados de korbanot. O que quer dizer korbanot? Nós mencionamos os diversos serviços que tinham no templo. Uma vez que a tefilá vem também em alusão ao serviço do templo, então se menciona esses trechos aqui que falam sobre o serviço no templo todos os dias para não ficar esquecido. Na página 27 começa de fato a reza de Shacharit, a reza da manhã. E aqui começa o primeiro bloco da reza. O primeiro bloco da reza é chamado de Psukei de Zimra. Psukei de Zimra significa os versículos de canção. Não só isso, a palavra Zimra em hebraico, existem vários termos para designar melodias, canto e etc. Tem Shir, Shirá, Zimra, Riná, tem várias palavras. Zimrá foi escolhido aqui pelos nossos sábios, porque Zimrá também é do mesmo radical de Lismor. Lismor é podar. Você corta uma planta, é Lismor. E esses cânticos vêm para Lismor também. Quer dizer, não só para cantar para Deus, mas também ele vem para nos cortar desse mundo um pouco. Só vai começar a desfilar. Então, de novo. Tfilá, toda vez que nós falamos tfilá, nós estamos nos referindo a Amidá. Amidá é o principal da reza. Quando a pessoa chega na Amidá, ele precisa estar completamente desligado das coisas do mundo para se concentrar em falar com Deus. Uma das funções de Psukei de Zimrá, os versículos de Zimrá, de cântico e de podar, é justamente isso, ele te cortar desse mundo. Cortar as coisas que estão te incomodando na cabeça e te deixar em paz para você poder rezar direito. Sim, teve um Shema por aí, que é um Shema pela metade, que tem gente que só fala só o primeiro versículo, tem gente que fala todo o resto, tem a ver com o trecho que ele está envolvido, não é Shema para mitzvah. Muita gente aproveita já aqui... Você está perguntando? Nós mencionamos semana passada que tem horário para falar o Shema. Se a pessoa acha que vai passar do prazo, muita gente aproveita nesse momento para falar o Shema inteiro, para garantir o horário do Shema. Mas de uma forma geral, ele tem a ver com o que está escrito antes. Depois você lê o trecho em português, você vai ver, tem a ver com o trecho que está sendo dito antes.
E eu posso fazer ele depois de Amidá, por exemplo?
Falar só o Shema e Amidá? A princípio pode, mulheres podem fazer. Muito bem. Então, na página 27 começam esses versículos todos. Então, na página 27, 28, 29 e 30. E na página 30 tem Baruch Sheamar. Aqui tem uma diferença também entre Sidurim e Sidurim. De uma forma geral, Sidurim que seguem a Kabbalah. Primeiro tem esse trecho todo que nós vimos agora, que é da página 27 a 30. E aí vem o Baruch Sheamar. Conforme no Sahashkenas, que é usado na Europa, usado, para as pessoas que vieram de lá, que é usado na Europa Ocidental, o Baruch Shemar é a primeira coisa da reza. E depois vai vir Hodul Hashem, etc., que está aqui antes. É só uma questão se Hodul Hashem faz parte integral de Psukei de Zimra ou não faz. Então, se ele deve ser dito antes ou no meio de Psukei de Zimra. Porque, de uma forma oficial, esses capítulos de cântico começam na página 30, com Baruch Shemar. Baruch Shemar é uma brachá também. Veja só. Baruch Shemar vai ao Olam. Ainda não falou Baruch Atah Hashem. Então é só um trecho introdutório. Mas na página 31, você já vai encontrar na segunda linha, você vai encontrar, na segunda linha no português, na terceira linha no hebraico, você já vai encontrar Baruch Atah Hashem Elokeinu Melech Haolam, Hakel, Av, Rahman, etc. E como termina esse parágrafo? Baruch Atah Hashem Melech Meolal Batishbachot. Então você tem aqui uma brachá que começa e termina com Baruch. Aqui está começando o bloco, definitivamente, o bloco de Psukei de Zimra, versículos de louvor a Deus. E isso vai se estender até lá na frente. Só dei uma olhada agora, isso vai até a página 41. Segura ainda aqui. Como? Peraí, o que quer dizer obrigatório e não obrigatório? Eu ainda não falei se é obrigatório ou não.
Não, tipo, moderninha.
Isso, sim, moderninha é obrigatório. Não, tá certo. Isso daqui é filá da manhã. Se as mulheres precisam também fazer isso ou não precisam, é outra questão. Tá? Daqui a pouco a gente fala sobre isso.
Mas só uma dúvida. A hora que a gente estava falando de chamar, e quem sai de chamar, logo em seguida, anidar.
Sim.
Você falou, as mulheres podem.
Sim.
Os homens
não podem. O homem tem que fazer a tefilá inteira.
Tá, claro.
As mulheres estão isentas da tefilá porque ela é uma mitzvah ligada ao tempo.
Tá.
Mas não estão completamente isentas. A gente viu que todo mundo precisa pedir por si próprio. Mas as mulheres não têm horário específico, etc. Mas se elas querem fazer a reza de fato, que os homens fazem, elas precisam entrar num certo esquema. Tá? Mas não é obrigatório elas fazerem de ponta a ponta, como os homens têm que fazer. Então, da página 30 até a página 41, que vocês estão agora vendo, onde começa Ishtabach Shimcha. E esse Ishtabach Shimcha, se vocês olharem na penúltima linha da página, começa Baruch Atah Hashem, Kel Melech Gadol, etc., que vai terminar em cima da próxima página. Então, o Ishtabach só tem brachá no final dele. Baruch Shemar tem no começo e no final. Certo? Então lembra a nossa regra anterior. Se você tem uma brachá que começa e termina, e a outra que só termina, quer dizer que essa que só termina tem uma ligação direta com a outra. Isso significa que entre essas páginas todas tem um ímã, que liga desde o início de Baruch Shemar até o final de Ishtabach. Isso é tudo um bloco. Por que faz diferença saber que é um bloco? Porque, por exemplo, não pode fazer interrupções no meio desse bloco. Só pode falar o que está aqui dentro. O que não está aqui dentro, não posso falar. Com algumas exceções. Com essas exceções, coisas que são tão importantes que até aqui devem ser ditas. Não vou confundir vocês. Não vou mesmo. Porque nesse Sidur, por exemplo, se você abrir na contracapa, você tem uma tabelinha que traz todos esses detalhes. Os lugares na reza que você se encontra, o que está acontecendo, se você pode interromper ou não pode interromper naquele momento. Só para dar uma ideia para vocês. Abre na contracapa. Então, olha só. Primeira coluna, segunda coluna, terceira coluna. Olha só. Durante os versículos de louvor, páginas 31 a 41. Está vendo? Então, tudo que não está nessa tabela não pode ser falado de jeito nenhum no meio desse trecho. Mas o que sim está, você pode mencionar se a tabela diz que sim ou se a tabela diz que não. Essa tabela é tudo leis do Shulchan Aruch coletadas, eles fizeram uma tabela para ficar justamente mais fácil. Aí eu vou decorar, vou saber tudo isso de cor. Tem regras muito básicas, se a pessoa sabe essas regras, vai saber todas essas regras de cor. Mas, ninguém é obrigado a saber tudo de cor, e por isso tem tabelinhas que ajudam. O importante é saber onde achar e como achar. Então, por exemplo, nessa coluna, se você vai lá para a ponta, Baruch Hu, Baruch Shemo, muitas brachot, quando você ouve o outro falando, você vai falar Baruch Hu, Baruch Shemo, quando ele menciona o nome de Deus. posso falar se eu estou no meio de psique designado, no meio dos cânticos de louvor? O que, que diz a tabela?
Não.
Não, não pode. Por que isso? É, não pode nunca. No meio da reza, poucos lugares pode se falar. Por que que isso? Então agora, de novo, nós vamos entrar naquilo que eu falei logo no comecinho da aula, que depende de quando foi estipulado e instituído falar Baruch Hu Baruch Shemó. Baruch Hu Baruch Shemó é uma das coisas, entre aspas, mais recentes que tem. Não é mais, quer dizer, mais recente, tem só mil e lá vai pedrada de anos. Mas é uma coisa mais recente do que as rezas. E por isso não se pode falar no meio. Mas por outro lado, olha só, a próxima coisa, amém para todas as brachot, sim. Pode responder amém. Qualquer brachá que você ouvir, se você está aqui no meio, você pode responder amém. Mesmo porque amém é um certo louvor a Deus. E assim vai, tá? Não vou entrar no, nos detalhes da tabela, tem a tabela justamente para isso.
É tão importante
o bloco
de louvor.
Uhum.
Como é que eu posso...
Porque você não precisaria fazer. Porque a mulher não tem obrigação de fazer. Não é uma questão de importância. É importante, mas vamos lá. Mitzvah de tefilim. Uma mitzvah importante? Extremamente importante. A mulher não tem que fazer. E aí? Não tem nada a ver agora importância ou não importância. Não, tudo bem. Não estou querendo comparar uma coisa com a outra. Estou querendo te mostrar que coisas muito mais importantes do que isso, que dizer, a mulher não faz. E aí?
Eu posso pegar esse primeiro chamar da manhã, posso até fazê-lo completo e tramitar?
Sim.
Estou feita.
A princípio deve fazê-lo completo. Se você lembra, semana passada nós mencionamos que a mulher, por mais que não tenha obrigação de falar o Shema, mas se ela... Sim, mas não só isso, mas lembrar da saída do Egito, a mulher sim tem obrigação. E o lugar onde nós lembramos na certa, na reza, principalmente se a mulher não vai fazer a reza inteira, o lugar que nós mencionamos sobre a saída do Egito é na terceira porção do Shema. Então, obrigatoriamente, a mulher vai ter que fazer a terceira porção do Shema, ela vai fazer a terceira, já faz inteira. Bom, então isso é um bloco da Tfilá. Esse bloco da Tfilá, voltando lá para trás, página 31, vamos passar muito rápido por ele. Você tem na página 31, logo depois que termina o Baruch Shamar, tem um trecho Mizmor Letodá, que é um cântico de agradecimento. Agradecimento por tudo que acontece sempre. Depois você tem um capítulo que não é um capítulo. O capítulo começa com a palavra Yehi Chevod. Na verdade, esse trecho é uma junção de versículos. Um monte de versículos espalhados, tirados de tudo que é lugar da Torá, que se mencionam eles juntos. Tem um conceito neles? Lógico que tem, não é? Os sábios instituíram esse copy-paste aqui por algum motivo. Até é interessante isso, depois você for olhar. Não sei se no português dá para perceber tão bem, mas no hebraico certeza que dá para se perceber. Cada versículo puxa o outro, é uma corrente nesse trecho, Yehi Chevod. O assunto que abordou, um dos assuntos abordados no versículo anterior vai ser abordado no próximo, um dos que foi abordado nesse vai ser abordado no próximo, um dos que foi abordado nesse vai ser abordado no próximo, alguma palavra vai ser repetida e assim sucessivamente, de forma que você forma aqui uma corrente. Por quê? Não dá tempo de falar. Página 33. Ashrei. Porque toda a tefilá é montada em cima, só para falar, para vocês entenderem porque eu falei que não dá. Toda a tefilá é montada em cima da construção do templo. Isso significa o seguinte: quando você ia entrando no templo, você vai entrando até chegar no Kodesh HaKodashim. Essa é a tefilá. Você vai entrando e cada parte da tefilá é paralela a uma área do Beit HaMikdash. Nessa área aqui tinham correntes, por isso que tem a ver com isso. Em seguida, a página... É, mas não dá para falar em assim, um pulo. É uma aula inteira só falar sobre a construção do Beit HaMikdash. Vamos deixar para uma outra oportunidade, se Deus quiser. 33 tem Ashrei Yoshvei Beitecha. Ashrei Yoshvei Beitecha é o trecho de Psukei de Zimra mais importante. Isso significa que, por exemplo, uma pessoa chegou atrasada à sinagoga, mas não está tão atrasado. Ele está atrasado, sei lá, 7 minutos, 5 minutos. dá para ele fazer boa parte da reza, mas não dá para fazer tudo para conseguir chegar na Amidá junto com todo mundo. Então, o que, que ele pode fazer? Ele pode falar Baruch Shamar, que é a brachá inicial desse bloco, Ashrei, e aí está a brachá final do bloco. Por quê? Porque Ashrei é o básico de tudo aqui. Consta na Gemará, toda pessoa que fala Ashrei 3 vezes por dia tem uma garantia no mundo vindouro. Então, por isso que se fala Ashrei aqui, se fala Ashrei mais para frente na reza da manhã também, e se fala Ashrei na reza da tarde, justamente por esse conceito.
Fala.
É, exatamente, é uma coisa só. Muito bem. Ashrei, depois vem, na página 34, são os últimos versículos, os últimos capítulos dos Salmos. Capítulo 146, depois na página 35, 147, e começa o 148. Depois o 149 na página 36 embaixo e o 150 na página 37. Vale mencionar também, só por curiosidade, que os capítulos 149 e 150 são segundos em importância aqui desse bloco. Então, se a pessoa tem mais um pouquinho de tempo, ela vai falar Ashrei, 149, 150 e Brachá final. Mas de novo, tudo isso é difícil de decorar. Então, se a pessoa precisa, por isso tem livros que a pessoa pode consultar. Livros. Ou livros em português também. A pessoa pode consultar, ele vai ter tudo isso. É. Aqui,
149, 150.
Tudo bem, é verdade. Mas eu não estou falando agora em importância de conceitos. Estou falando de importância de instituição de serviço de manhã. Conforme o Rashi, esses dois são obrigatórios. De qualquer forma, na página 37, embaixo, começa um outro trecho. Até agora era tudo salmos, praticamente. Agora começa na 37, embaixo começa o trecho Vaivarech David. Então, se você olhar também, isso varia de Sidur para Sidur. Esse Sidur, no caso, tem uma ajuda muito boa na sua lateral, lá de fora do texto, que fala quando você pode ficar sentado e quando você deve ficar de pé. Então, se você observar, aqui está escrito do lado que você fica de pé. Por que se fica de pé nesse trecho? Porque esse trecho tem alguns conceitos de Kabbalah escondidos. E pelo fato de falar de coisas tão elevadas de Hashem, de Deus, fala sobre as sete esfirot, etc., um dos versículos só. Mas por causa dele, já fica de pé no trecho inteiro. Esse motivo pelo qual fica de pé no Vaivarech David. Tem mais alguns motivos também de outras coisas secretas aqui. Né? Todos os motivos é porque tem coisas muito elevadas nesse trecho.
Toda vez que você não é que toda vez que você fica de pé na
reza,
tem coisas escondidas.
Não. De uma forma geral, em toda tefilá tem coisas muito especiais escondidas. Mas nessa, isso de escondido, de profecias assim escondidas, tem em todos os trechos. Mas aqui é uma coisa muito específica da grandeza de Hashem, por isso que fica de pé. Se fizer a reza inteira em pé, não tem problema. Não tem nenhum problema. Só os trechos que tem que ficar de pé não pode ficar sentado. Os outros podem ficar de pé. Tem lugar que consta... Como? Então, pode ficar de pé em todos os trechos. Existem alguns trechos que existe um costume mais forte de se ficar sentado de propósito. Mas não é obrigatório. A reza inteira pode ficar de pé. Pode ficar o tempo todo em pé. Justo acho que nós tem gente que fica sentado em alguns trechos, de propósito. Mas não é obrigatório. Tá?
Eu
página.
Fala. Primeiro, eu rezo na sala.
Não.
Na minha casa.
Não. E?
Porque não pode no quarto, não é isso?
E aí?
Não pode no quarto.
É melhor não rezar no quarto, mas também não é proibido. E aí?
E aí, eu rezo virada para onde?
Já vamos falar daqui a pouco. Até agora, tudo que nós estamos vendo agora, você reza para o lado que você quiser. Não tem lado específico. Pode rezar sentado mesmo, porque muitas partes. E não tem lado específico para se rezar. Até agora não tem lado. Lado só vai ter quando chegarmos na Amidá. Mas já, vamos avançar para chegar na Amidá. Então, na página 38, 39. Na página 39, começa Vayosha Hashem Yaz Yashir. É o cântico que o povo de Israel falou ao atravessar o mar. Também um cântico tão importante que nós mencionamos todas as manhãs e louvamos Hashem com o Aziashir. E quando termina todo esse trecho, na página 41, tem Ishtabach, terminou então o bloco de Psukei de Zimra, dos cânticos de louvor da manhã. Bom, aqui terminou então um bloco. Vamos começar o próximo bloco na página 42. Um detalhe só antes de seguir. Vários detalhes. Em primeiro lugar, teoricamente, você vai dizer, bom, acabei um bloco, vou começar um outro bloco, não tem nada a ver esse com esse, eu poderia agora conversar no meio. A lógica diria isso. Porém, contudo, o Talmud fala que aqui é gravíssimo quem conversa aqui. A Torá fala sobre guerras.
Só um minuto.
Entre o quê? Página 42. Entre Ishtabach e o próximo bloco, Brachá do Shema.
Você quer que só me dá banho?
Não. Nada a ver com valer. Valer vale tudo que você fala, tudo que você rezar para Shema é válido. É o seguinte, na Torá consta o seguinte, quando as pessoas iam para a guerra, existia uma cerimônia toda antes deles partirem de fato para a guerra, onde falava general, falava Kohen e etc. Dentre esses discursos que tinham, um dos discursos era que algumas pessoas podem voltar para casa. Estão dispensadas do exército. Então, tem várias pessoas, quem casou, por exemplo, ainda está no primeiro ano de casamento, não vou entrar agora no mérito da questão quais são os casos. Dentre esses casos, diz a Torá, a pessoa que está temerosa volta para casa. O que quer dizer que é uma pessoa temerosa? Então, tem diversas explicações. Então, o Talmud traz que Hayare, essa pessoa que está temerosa, é temerosa do pecado. A pessoa que vai para a guerra está se colocando num risco perigosíssimo de vida. E, portanto, ele precisa ter méritos suficientes para ele se salvar. Se ele tem pecados, é melhor ele não ir. Porque esses pecados podem ir contra ele. Aí o Talmud pergunta, mas que tipo de pecado? E o Talmud diz, por exemplo, a pessoa que conversa entre Ishtabach e Yotzer, quer dizer, nesse lugar, é já motivo suficiente para ele voltar da guerra. Isso significa que o negócio é grave. Tá, isso só um ponto. Segunda coisa, aqui você tem o Kadish do Hazan e Barehu. Esses trechos fazem parte dos trechos que só podem ser ditos com Minyan, pelo Hazan, e nós respondemos. Ponto. Se a pessoa está rezando sozinho, não tem, pula, não existe essa parte na reza. É proibido falar sozinho. Tanto o Kadish como o Baruch. Então isso significa que quando a pessoa terminou de estar lá, sentar na sinagoga, vai ouvir o Kadish do Hazan, responder amém nos lugares deve se responder amém. Em seguida ele vai ouvir Baruch, vai responder Baruch Hashem, Baruch Olam Vaed, está tudo aqui bonitinho. Se não está, então ele faz, ele pula do Ishtabach para as bênçãos do Shema, que é logo em seguida, Baruch Atah Hashem, Baruch Olam, Yotzer Oro, Baruch Hoshech, e etc. Não, de uma forma já não pode falar em nada. Quer dizer, mesmo nesse ponto você imaginaria que entre blocos daria, também não pode se conversar de jeito nenhum. Depois da Amidá. Muito bem. Aqui temos então o começo das brachot do Shema. Mencionamos semana passada. As brachot do Shema são um pouco diferentes do Shema quanto ao horário. Horário máximo para o Shema, para cumprir a mitzvah. Depois ele vai falar também, está na reza. Mas para cumprir a mitzvah, o horário máximo do Shema é terceira hora clara do dia, terceira hora do nascer do sol. As brachot do Shema é até a quarta hora do dia. E como mencionamos semana passada, aqui, embora a Amidá, existe uma brecha para mesmo depois da quarta hora, até meio-dia, assim, a metade do dia ainda fazer, essas brachot não devem se passar da quarta hora. Bom, aqui temos então, se você olhar na página 42, começa a brachá, continua, 43 é continuação, 44 é continuação, e na 44 embaixo, fecha essa brachá, Baruch Atah Hashem, Yotzer HaMeorot. Terminou a primeira brachá do Shema, certo? Embaixo da página 44. o penúltimo parágrafo. Ele termina Baruch Atah Hashem, Yotzer HaMeorot, terminou a primeira brachá. Regra, próxima não precisa começar com Baruch. Então não começa, Avat Olam. E ela termina com Baruch, na próxima página, 45. Baruch Atah Hashem, Abocher Be'amo Yisrael Be'ahavah. E aí começa finalmente o Shema. Bom, existem muitas leis ligadas a esses trechos aqui. Tanto de interrupções, que aqui é mais restrito do que os versículos de louvor. Então, se você olhar naquela tabelinha, não precisa olhar agora, mas se olhar nessa tabelinha que tem no final, do que pode se responder no meio do Shema, bem menos coisas podem ser respondidas no meio do Shema, mas algumas coisas sim, podem e devem ser respondidas no meio do Shema, mas só essas coisas estão na tabela. E outro detalhe, enquanto nós lemos o Shema, também existem diversas leis quanto à leitura do Shema. Isso significa: 1. Não se pode fazer outras coisas. 2. Não se pode fazer nem sinais para as outras pessoas. E aí você vai falar: ah, mas e se meu filho está fazendo bagunça na sinagoga? É diferente, está atrapalhando a concentração sua e dos outros. Você pode sim acalmar ele sem falar, com as mãos. Pode fazer sinais para ele se acalmar, para poder fazer Shema com concentração. Mas de uma forma geral, não se pode nem piscar o olho para alguém no meio do Shema. Sim. Nas bênçãos é um pouco mais leniente, mas não há, quer dizer, pode fazer sinal com a mão eventualmente, mas falar certeza que não. E também um outro detalhe importante sobre o Shema: uma vez que é uma mitzvah da Torá de pronúncia, deve-se procurar pronunciar as palavras da forma mais correta possível. O que significa mais correto? Quer dizer, não somente pronunciar as palavras corretamente, com acentuação correta e com pontuação correta, mas também separar, às vezes, palavras uma da outra, porque elas podem parecer juntas. Vou dar um exemplo para vocês. Primeira linha: Ve'ahavta et Hashem Elokecha bechol levavecha. Se você fala rápido, você fala bechol levavecha, você fala um L só, um L que serviu para as duas palavras. Cadê o outro? Quer cumprir a mitzvah, você tem que falar direito. Então por isso tem que falar bechol levavecha. E assim tem diversos lugares aqui que o correto é fazer uma pausa entre as letras. Eu estou vendo aqui, justo nesse sidur, me parece que tem um asterisco de propósito, né? Faça uma pequena pausa, exatamente. Legal que está assim, então. Então, é legal que tem isso. Isso no Shema. Então, bom, tem diversos lugares que esses lugares devem fazer uma pausa. O que eu estou vendo é que na segunda porção do Shema não tem isso. Isso é fizeram na primeira porção. Pena. Mas o pessoal deve prestar atenção para separar as palavras. Existe uma lista de palavras, mas falar de cor não adianta. Então, qualquer palavra que você fala que parece que está engolindo alguma coisa, separa. O que mais tem para falar sobre o Shema? Tanta coisa para falar. Isso não dá para fazer no português, né? Transliteração. Certo, mesmo nós, acho que nós, de uma forma geral, acabamos perdendo um pouco as tradições. Os sefaradim fazem a diferença entre Aleph e Ayin, entre Haf e Het. São letras diferentes. Então, o correto na leitura do Shema, precisa se preocupar em sim fazer essas diferenças. No transliterado é mais difícil, porque não tem diferença na forma que se escreve, saber quando é uma letra e quando é outra. No hebraico, sim, você sabe qual é a diferença.
Como é que eu vou diferenciar um A e um?
Porque o Aleph é A, e o Ayin vem aqui do fundo da garganta, ele é mais forte. Igual os árabes falam. Os árabes não falam mais forte, então. Por quê? Eles falam o Ayin mais forte, não o Aleph. Porque em árabe também você tem as duas letras. Bom, depois que terminou o Shema, vem a Brachá pós-Shema. E de novo, nós estamos ainda ligados tudo num bloco só. São as Brachot eu chamar. Então você teve uma brachá que começava Baruch, terminava Baruch, a próxima não precisa começar, só terminou, vem o Shema, e agora não precisa começar com Baruch, basta terminar com Baruch. E portanto, na página 48 e 49, você tem, e 50, você tem essa brachá pós Shema. E termina na página 50 com a brachá Baruch Atah Hashem Gaal Yisrael. Aqui você termina mais um bloco.